Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou Guilherme Dorigatti e damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o milho, mais especificadamente no estado do Mato Grosso. Vamos verificar ali as tendências de preço, também o que a gente pode esperar para a segunda safra de milho no estado do Mato Grosso. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Daniel Latorraca Ferreira, ele que é superintendente do IMEA, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Daniel. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, boa tarde a todos, os telespectadores do Notícia Agrícola. É sempre um prazer participar com vocês aqui para compartilhar um pouco das visões, né, que o IMEA e os nossos analistas trazem aí semanalmente no boletim e pontualmente, obviamente, através das mídias sociais e dos sites.
Daniel, a gente começou 2020 com uma tendência de alta nos preços do milho, né? As cotações em alta nesse ano. É uma tendência que a gente pode esperar para os próximos meses desse ano?
Sem dúvida, né? Aqui no Brasil, como é de conhecimento de todos, nós temos a segunda safra como a principal safra agora, né? Que entrega o maior volume aí do ano. Então a gente vai colher isso só a partir de julho, né? Finalzinho de junho, em julho, agosto tem a grande disponibilidade de milho no Brasil. Fato é que, então, se eu quiser comprar o milho aqui no Mato Grosso ou em qualquer outro estado do país, eu estarei comprando o milho da safra passada, que já está muito bem comercializada, né? Uma série de fatores fizeram com que a gente acelerasse bastante a comercialização do milho disponível, que foi colhido em julho do ano passado. E também, inclusive, uma notícia aí que um movimento novo que aconteceu no Mato Grosso, que o milho de venda futura, né, para a próxima safra, que é essa que nós estamos plantando agora, bateu recordes e recordes todos os meses de antecipação, né? Só para você ter uma ideia, nós já temos 99% do milho da safra passada comercializado. Então, aqui em Mato Grosso, muito pontualmente, você vai encontrar milho. A maioria dos grandes armazéns já estão todos limpos esperando soja, com algumas comercializações pontuais em algumas regiões do estado. Não se tem mais milho, então, disponível. E para a próxima safra, já temos quase 60% do milho comercializado, né, que a gente está plantando agora. Tamanha foi a evolução de preço e de boa... de bons negócios que ocorreram aqui no final do ano passado e que estimulou o produtor a comercializar não só a safra que já tinha colhido, mas também a safra que ainda está plantando nesse mês de janeiro.
Então, pelo que vocês acompanham, esses preços firmes devem seguir pelo menos até a hora que essa safrinha, essa segunda safra, começar a entrar no mercado.
Com certeza, na verdade, como você bem disse, nós já atingimos aí valores nominais muito parecidos com o que a gente já viu em 2016 e em outros anos, que são preços máximos, e isso deve se manter até no mínimo até maio, junho, que é onde eu tenho, vamos dizer assim, todo o mercado ainda sendo guiado pela oferta da safra passada, ou seja, da safra 18-19, né? Obviamente que a partir de fevereiro tem o mercado de clima aqui para safra sul-americana, principalmente brasileira de segunda safra. Tem também os lançamentos dos dados novos dos Estados Unidos para essa temporada, né, que a partir de fevereiro ali no evento do USDA deve dar direcionamento em relação à produção de milho dos americanos, que quebrou a safra o ano passado, que isso foi um dos grandes fatores que ajudou para a gente aqui a evoluir rápido a comercialização. Mas tirando essas movimentações que podem vir de mercado de clima e safra americana, não tem nenhuma expectativa nos próximos 4, 5 meses do milho ter uma movimento para baixo quando se trata do mercado disponível. Quando se trata do mercado futuro do milho da próxima safra, aí tem muita coisa para acontecer, como a gente falou. Inclusive, tem até uma relevância maior todas essas informações da evolução da semeadura, que agora aqui no Mato Grosso começa a ganhar mais celeridade a partir da semana que vem, e também da safra americana, que deve ser anunciado a partir de fevereiro.
Então, Daniel, a gente teve, né, um 2019 com uma demanda bastante aquecida, exportações batendo recordes, a demanda de etanol de milho também crescendo. A gente pode esperar demanda forte também para 2020?
Sim, os dados do ano passado, de julho até dezembro aqui em Mato Grosso, né, nós exportamos 19 milhões de toneladas de milho já, dessa safra passada, né? No total do ano, consolidado dá 24 milhões de toneladas, é um grande recorde para a gente também, assim como no Brasil foi 43 milhões de toneladas do ano civil, é também um grande recorde, muito maior do que foi a safra, o ano passado, retrasado agora de 2018. Então, o fato é que o ano passado acompanhamos a oferta e demanda aqui do Estado, né? Soltamos relatórios trimestrais, e lá em dezembro a gente já tinha soltado um relatório, dezembro passado, do qual a gente já estava estimando uma exportação da safra 18/19 em 21 milhões de toneladas, e eu acredito que a gente não está fora não do mercado, já que até dezembro já foram 19. Então, faltam 2 milhões de toneladas para bater essa projeção do IMEA de exportação dessa safra 18/19, que a gente tem de janeiro até junho para entregar isso. Eu acho que pode ser isso, talvez até um pouco mais. O outro fator de pressão de altista de preço aqui no Mato Grosso é as plantas de etanol de milho. Você já citou isso, né, na sua fala. Isso realmente mudou completamente o mercado nos últimos 2 anos aqui, né? Regiões que têm essas plantas de etanol grandes, essas plantas que geram etanol de milho, né? Porque algumas aqui do estado a gente chama de flex, que ela faz tanto de cana quanto de milho, mas as obras estão sendo terminadas, as grandes plantas full, que a gente chama de milho, e eles estão comprando cada vez mais esse milho antecipado. Isso também tem a ver com o recorde de antecipação do mercado futuro, que inclusive andou mais rápido do que da soja dessa safra que a gente está colhendo agora, já pela primeira vez na história. Então, para esse ano, o cenário é o mesmo. As plantas ainda continuam esmagando milho para fazer etanol. Novas plantas estão entrando em operação. Então, nós temos esses dois fatores positivos aí, né? A exportação se mantendo em alta, que a gente acredita que deve se manter. O dólar está positivo, está favorável também para que isso aconteça e barateie um pouco mais o nosso produto no mercado internacional. E as plantas de etanol de milho já se posicionaram. Só o ano passado, 2019, eles compraram, segundo os nossos dados de oferta e demanda, 8,8 milhões de toneladas de milho aqui em Mato Grosso, juntamente com a indústria de carnes, né? Aqui do estado também, né? De frangos, de suínos, de bovinos, que nessa soma, planta de etanol, mais o consumo de ração aqui só do estado, 8,8, e para essa safra agora, que é 19 e 20, nosso número já está para cima de 10 milhões de toneladas o consumo só do estado. Então, se eu estou falando de uma produção de 31,6, quase 32 milhões de toneladas, eu posso dizer que, na verdade, aqui no estado deve ficar uns 10, 10,5 milhões de toneladas, e aí para exportação e para outros estados ficariam aí, então, 21, 22 milhões de toneladas.
E aí, Daniel, como é que estão as perspectivas para essa segunda safra de milho aí no Mato Grosso? A gente deve ter boas produções aí no estado?
Por enquanto, a gente mantém o nosso número, né? A gente está agora, semana que vem, começa uma tentativa de revisão de safra. A gente vai levantar de novo com o mercado, mas nós mantemos os nossos números de outubro, né? A gente tem uma área estimada para a segunda safra de milho aqui em Mato Grosso esse ano de 4,9, 7, quase 5 milhões de hectares, uma alta de 2,36% em relação a safra de 18/19, que foi 4,85 milhões de hectares. A produtividade, ela reduz 4,25%, né, indo para 106 sacos por hectare, ante os 110 sacos da safra passada. Acho que todo mundo lembra, né? A safra passada foi excelente de clima, foi excelente de janela, né? Porque a gente conseguiu antecipar muito o plantio da soja em 2018. Em outubro de 2018, nós já tínhamos mais de 50% da soja no campo. Isso não acontece, não aconteceu de novo esse ano. Então, a gente deve ter um plantio um pouquinho mais atrasado quando eu comparo com o ano passado. Mas é uma safra ainda, vamos dizer assim, com uma produtividade no nível alto, né? de 106 sacos por hectare, não chega a ser o recorde, mas ela fica próxima aí da safra 16, 17 também, que foi 107 sacos por hectare. Então, com isso, né, com uma área de 4,9, com uma produtividade estimada de 106 sacos por hectare, nós chegaríamos então a uma produção de 31,6 milhões de toneladas.
E aí, Daniel, aquele produtor que de repente teve um atraso um pouco maior para cultivar sua soja, e ele corre o risco de ter uma janela mais apertada aí no Mato Grosso, ou essa questão de tempo vai ser mais tranquila?
O que acabou acontecendo aqui no estado é que, como a gente não conseguiu plantar no mesmo período que o ano retrasado, né, a gente teve que esperar um pouco mais porque a chuva não veio da forma que foi em 2018. O que aconteceu é que, sim, o produtor pode ter problemas se ele atrasou demais isso, mas na maioria dos casos, alguns produtores concentraram a colheita, ou seja, acelerou, quando deu para plantar, acelerou o processo de plantio. Então, o que deve acontecer é que a gente deve ter um mês de janeiro bem, abaixo, né, o progresso de colheita de janeiro aqui no estado deve ser abaixo do que foi o ano passado, e isso já está sendo confirmado com os dados semana a semana que a gente está soltando. E a partir de fevereiro, talvez até meados de fevereiro, a gente possa até atingir mais índices de colheita um pouco mais próximos do que o ano passado. Porque como houve essa concentração, eles tentaram descontar um pouco isso para não perder a janela, como você bem disse. Então, quais que são os riscos inerentes a isso? Então, talvez o risco da janela foi minimizado, porque ele trouxe, então, essa área para ser colhida em fevereiro, porém, se chover demais, né, em fevereiro, a gente começa a ter aqueles problemas de classificação, né, e pode correr um risco maior aí de ter essas discussões um pouco maiores do que foi o ano passado, né? Então, pode sim, se chover um pouco mais agora em fevereiro, pode ter aquele ano que o produtor vai levar lá o seu grão ali no armazém terceiro ou na trading, e tem aquela discussão da umidade, porque a soja realmente sai um pouco mais úmida quando não se para de chover e eu tenho que tirar essa soja para plantar o milho. Então, esse que talvez seja um risco maior até do que ele perder a janela. Obviamente que aqui em Mato Grosso nós já construímos essa experiência, né, de plantar a segunda safra. Todas as nossas, inclusive, boa parte das variedades da soja, de semente de soja, já foram adequadas para tá sendo adequada para esse movimento. E a gente deve ter, eu acredito que, um percentual bem parecido, então, de plantio de milho no final de fevereiro que a gente teve o ano passado. Isso só não vai acontecer, como eu falei, se começar a chover demais no estado e atrapalhar a operação de colheita.
E aí, Daniel, aquele produtor que de repente vai ter uma janela mais apertada para cultivar o milho, vale a pena ele arriscar na cultura mesmo fora da melhor janela, pensando nessas perspectivas de mercado?
Essa é uma decisão bem pessoal, né? Mas eu acredito, como eu falei, a gente já vem construindo essa experiência de plantar essa segunda safra, e cada produtor sabe o tamanho do risco que envolve ele sair plantar o milho fora da janela, ou próximo do fim, ou depois do fim do que seria a janela ideal, que é o final de fevereiro aqui no estado. Então ele sabe desse risco, e que o que geralmente acontece aqui em Mato Grosso é que ele, com essa área que ele vai já sabe que vai fugir da janela, ele investe um pouco menos, tanto em semente, em fertilização, né? Espera já uma produtividade menor, né, por conta da falta de chuva que deve haver. Então, já prevendo isso, ele diminui o investimento nessas áreas que fogem da janela. Se ele tem apetite de fazer isso ou não, vai depender, como eu falei, isso é uma decisão muito pessoal, né? O que eu sei é que, se esse produtor já comercializou, porque a nossa comercialização está bem antecipada, como eu falei, né? Nós já temos 56%, quase 60%, mas o número exato é 56%, quase 57% comercializado. E se ele já comercializou, ele não tem muita essa opção, ele vai ter que plantar. Então, geralmente, se ele vai ter que plantar, ele vai diminuir um pouco, vai aumentar mais a tecnologia nesses milhos que eles estão plantando agora, né, e depois vai reduzindo à medida que vai passando a janela e se aproximando o fim dela, ou até a ultrapassagem dessa data limite. Isso é muito de cada produtor, mas eu acredito que o produtor que já se planejou, já comprou a semente, né, os fertilizantes, dificilmente ele volta para trás.
Então, para a gente fazer um resumo da nossa conversa, assim como 2019, 2020 promete ser um ano bastante positivo para o produtor de milho aí no estado, tanto na produtividade, no tamanho da safra, como também nas perspectivas de mercado.
Sim, a boa notícia dessa safra é que a comercialização de milho ocorreu de maneira bastante antecipada, como eu disse. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né, para o mês de janeiro, né, que é esse levantamento que a gente fez agora nessa semana, referente aos dados de dezembro, historicamente, nos últimos 5 anos, nós tínhamos 40% do milho comercializado. O ano passado, tínhamos 36% do milho comercializado. Agora nós temos um percentual de 56% do milho comercializado, e a gente sabe que talvez esse percentual só não é maior por conta, inclusive, de todos esses riscos que a gente conversou durante a nossa entrevista aqui, de janela, de diminuição de investimento. Então, a projeção para esse ano é sim um ano mais positivo, né? De novo, a gente está prevendo uma safra de mais de 30 milhões de toneladas aqui em Mato Grosso, né? Que é difícil de acontecer. Geralmente, quando a gente tem uma grande safra, como foi o ano passado, né? O preço deprecia bastante. O ano passado, realmente, o preço caiu, mas ele encontrou um patamar de 20, R$ 22 em setembro. Ficou 2 semanas e logo em seguida já voltou, até por conta dos aspectos de mercado. Então, eu acredito que isso deu todo o suporte para desenhar, então, um planejamento de safra muito melhor. Agora, se a gente vai colher tudo isso, né, se a gente vai ter uma boa produtividade, se a gente vai ter né, realmente um resultado positivo no final, a gente sabe que já aprendeu que na agricultura temos que esperar até os 45 do segundo tempo. Por enquanto, as projeções são boas e o planejamento dessa safra foi bem melhor do que a safra passada.
Daniel, só para a gente encerrar a nossa conversa, com quase praticamente a totalidade da safra passada já negociada, essa próxima safra também avançando bastante. Corre-se o risco de faltar milho aí no estado em algum momento?
Não, na verdade, hoje há já essa escassez, né? Hoje já nós já vivemos esse momento atual, né? A gente faz o levantamento de preço de milho diariamente aqui no estado e há uma dificuldade do nosso time de levantar preços de negócios fechados. Na verdade, tem muita o mercado está pouco líquido. Faz tempo que a gente não via isso no milho, né? Não tem liquidez direito no mercado. Então, hoje é esse cenário. A partir de julho a gente tem uma colheita, né, um volume que vai voltar para o mercado, e aí a partir daí a gente vai ver como é que vai se comportar a demanda, né? Como a gente falou, a gente tem um movimento do mercado interno bastante positivo, mas o mercado interno já se posicionou bastante, né, na compra de milho. Temos o cenário internacional que também se mantém positivo por enquanto, como eu falei. E eu acho que, assim, se a gente vai ter dificuldade ou não de vender o que resta dessa safra, né, vai depender muito agora da safra americana.
Daniel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário para o milho aí no Mato Grosso. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Claro, queria agradecer, né, o convite de participar aqui com vocês e lembrar o produtor que o IMEA, né, lança então suas informações, dados, relatórios diariamente no nosso site. Tem um aplicativo do IMEA também, que é o IMEA Digital, que qualquer produtor do Brasil pode baixar isso e é de graça e acompanhar os dados aqui do estado do Mato Grosso, preço, comercialização, custo, semeadura, colheita, produção, para se manter cada vez mais antenado. A gente sabe que o nosso setor está cada vez mais. A volatilidade do nosso setor desse ano deve ser um pouco maior do que foi o ano passado, né? Agora a gente acabou de ver aí uma assinatura de um acordo, né, um grande acordo entre os Estados Unidos e a China. Estamos avaliando ainda todos os impactos que isso pode trazer para nossas culturas aqui no Brasil. Então, toda atenção agora toda atenção agora é pouco. Então, o IMEA tenta ajudar nesse sentido aqui no Mato Grosso com algumas informações e deixo, então, a disponibilização aí de todas as nossas informações, nossos dados, e agradecer aí aos amigos da Notícias Agrícolas que também ajudam a gente levar essas informações e dados para os produtores.
Daniel, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Obrigado.
Esse, o Daniel Latorraca Ferreira, ele que é superintendente do IMEA, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do milho lá no estado do Mato Grosso. Segundo o Daniel, o Mato Grosso vive um momento de tendência de alta nos preços do milho, conforme a gente vem acompanhando já desde o ano passado, e nesse momento vivendo um período de escassez de milho no mercado. Inclusive, o Daniel comentando que o próprio IMEA tem dificuldades para fazer os levantamentos de preços diários em função do pouco milho disponível para movimentação no mercado. Segundo os últimos dados do IMEA, o último relatório levantado pelo Instituto, cerca de 99% da safra 18-19 de milho lá no estado já foi negociado, então restando realmente pouco milho disponível nesse momento, o que ajuda essas cotações a ficarem bastante sustentadas. Segundo o Daniel, esse cenário tende a ser modificado um pouco conforme a segunda safra for entrando no mercado a partir do final do mês de junho, julho, agosto. Aí essa oferta deve melhorar um pouco, mas mesmo assim a tendência ainda é de preços altos. Cerca de 60% dessa próxima safra já foi negociada, um índice aí 16% maior do que a média registrada nos últimos anos de vendas futuras para a segunda safra de milho lá no Mato Grosso. Então as expectativas de produção e produtividade também são altas. Então, tudo se desenha para um 2020 bastante favorável para o produtor de milho no Mato Grosso. Tendências de boa produtividade, as opções de mercado também apresentando tendências de alta, demanda bastante aquecida com exportações, também com as usinas de etanol de milho que cada vez mais compram o milho lá no estado. Então, tudo se desenha para um ano bastante positivo para o produtor de milho lá no Mato Grosso. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.